Bem-vindos a mais um Beats Podcast. Eu sou o João Schmidt e você está aqui mais uma vez acompanhando a gente com mais um convidado especial, uma convidada, Paula Colucci. É isso?
Sim.
Gestora de marketing, veio de São Paulo aqui, é isso, mais ou menos?
São Paulo, lá da
veio
Zona
de
Norte.
Longe, da Zona Norte, para conversar com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Paula. E para começar, como sempre, a nossa conversa, nosso bate-papo aqui de boteco sem cerveja. Quem é a Paula na fila do pão? Conta pra gente um pouco de você no dia a dia aí, sem filtro, vamos
sem
falar
filtro.
Assim.
Sem filtro. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, participar do podcast. Bem, a Paula, ela é a mãe da Natália. A Natália é formanda de Direito, tem 24 anos. Mamãe é bastante orgulhosa.
Coruja.
Coruja. Sou mãe solo,
legal.
Me orgulho de falar isso. E também sou mãe de 3 pets, 2 de 8 anos e 1 agora tranqueirinha de 7 meses, que coloca fogo na casa.
Legal, Paula.
Eu sou uma pessoa extremamente leve no convívio, adoro estar sempre sorrindo, né? Adoro tornar a minha vida leve a de quem está do meu lado também.
Legal, Paula. E como você foi parar nesse mundo do marketing que te levou até aqui hoje? Como você começou essa história toda? Conta um pouco pra gente.
Bem, João, eu acho que veio um pouquinho do sangue. O meu pai, lá atrás, né? O meu pai começou trabalhando como distribuidor das fitas do Mazzaropi.
E é isso,
uma
Mazzaropi.
Uma coisa bem cultural, um clássico, né? Inclusive, ele fazia ponta na entrada dos filmes como dançarino.
Aí sim.
Então, acho que já veio no sangue.
Já tá lá.
E a minha mãe sempre gostou do ramo de eventos, que é uma coisa que eu sou especialista hoje, que
legal.
Eu adoro fazer eventos corporativos, né? Então, isso vem do sangue, né? E disse a minha mãe, eu com 7 meses de idade, eu não podia escutar um comercial específico das duchas Coronas.
Gostava
que eu acordava e colocava fogo na casa. E desde então, eu tenho paixão pelo comercial. Hoje em dia, né, essa parte já não é mais tão
não
acirrada
tá tão vista,
como era,
né? Hoje em dia, é a parte de
exato.
Do,
hoje é mais
do offline, ele tá bem devagar, né?
Tá
mas
devagar.
Tem seu charme,
mas
seu
tá
glamour,
voltando.
Tem, com certeza.
Tá voltando porque eu acho que ficou um pouquinho marginalizado, se essa é uma palavra não muito forte para usar, o embalde. É muita gente em cima do embalde. Eu acredito que você, eu, como telespectador dessa parte, é muito bombardeado.
Sim.
Né? Então, você quer, às vezes, verificar uma música, é muita propaganda. Você está verificando um Facebook, é muita coisa que vem em cima. Você nem conversa mais com colegas, né?
Com certeza. E eu acho que o que a gente vê aqui, né, na prática, é que foi muito fácil fazer campanhas online, vamos falar
sim.
Assim. É muito simples, perto de um comercial de TV, onde se exigia muito investimento, verbas altíssimas, todo um trabalho ali de criar aquela campanha, aquela ideia legal, porque ia ter muita verba envolvida para divulgar aquilo, normalmente
sim.
Em cortes grandes, cortes nacionais, né? Não tinha muita opção. Então, a internet veio para facilitar a vida
sim.
Da pessoa comum. Qualquer um poderia fazer a sua campanha, a sua divulgação. E era barato, né? Sempre foi muito barato, principalmente se você pode regionalizar, colocar só seu bairro, só sua cidade. Só que isso gerou isso que você disse agora mesmo, né? Essa ideia de muita coisa. Qualquer um vai lá e faz uma propaganda. Uhum. Então, quando alguém entra para acessar ali a sua rede, seu dia a dia, acaba sendo impactado por um
muita
caminhão
coisa.
De coisas iguais, né?
Exato.
Aí entra, acho que essa marginalização que você está falando, que a gente vê hoje uma corrida contrária. Porque com essa quantidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo, poucos se destacam. É muito mais do mesmo.
Exatamente, essa acho que é a palavra correta,
mais do mesmo.
É uma foto bonita, pouquíssimo texto, e você às vezes faz uma propaganda quando tem uma Black Friday, alguma coisa assim, mas não sai disso.
Todo mundo é Black Friday, todo mundo vende a mesma coisa. Todo mundo briga ali no final por um preço,
sim.
Ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe se diferenciar um do outro. E aí a gente vê isso aí, vê essa procura de novo, né? A gente fala que marketing, publicidade é sempre cíclico, né? A gente fala, acabou esse negócio de criatividade, não existe mais criatividade. Mas acontece isso, no final das contas, todo mundo jogou fora a criatividade.
Tira-se uma foto.
Fez a campanha baratinha, que funcionou por muito tempo, principalmente quando ainda não tinha tanta gente lá fazendo uso dessas redes. É, mas agora não, agora você tem que se destacar. Você tem que passar algum tipo de credibilidade, de confiança, porque você está lá junto com mais outros 20 vendendo a mesma coisa. E se você não fizer uma coisa criativa, não fizer uma mensagem legal, não passar os seus valores para se conectar com aquela pessoa que está te vendo do outro lado, você não vai vender mais.
Exatamente.
Acho que é isso, mais ou menos a marginalização.
É exatamente essa parte.
Peguei, interpretei.
E é engraçado que agora... eu sou publicitária formada, né?
Legal.
E por um tempo eu deixei de usar jargões, de pensar na melhor palavra, no melhor cenário, porque era uma coisa mais automática, mais rápida, isso, que você fazia muitas vezes, né?
Tem que fazer, era quantidade, era, não era qualidade.
E agora eu empreendi, tá fazendo 2 anos que eu abri a minha empresa, né? E eu percebi que alguns clientes, eles começaram a me pedir sair do mesmo, né? Ele falou assim, não, mais do mesmo eu já tenho. Eu tenho uma agência de embalde que me faz campanhas no Ads, que coloca posts no Meta, que faz um LinkedIn, né? Até faço vídeo no YouTube, mas eu quero uma coisa diferente. Eu falei assim, na verdade, você quer voltar para o antigo.
Para o clássico.
Exatamente, para o clássico. Ou seja...
Vamos falar antigo, vamos falar de clássico.
Clássico, né? Vamos voltar naquela parte. Ele falou assim, eu quero uma estratégia de marketing, eu quero verificar, por exemplo, eu estou no interior de São Paulo, eu quero colocar outdoor. Eu falei assim, ótimo, porque antigamente ninguém mais queria saber disso.
Ainda é caro, né?
É muito caro. Né? Eu quero colocar fazer uma campanha, fazer algumas propagandas numa revista. Né? Eu quero atingir meu público de forma diferente, porque está todo mundo embalado no embalde.
No mesmo lugar.
No mesmo lugar.
É, aí a gente vai esbarrar na questão de verba, eu acho.
Exato.
Né? Porque ainda são coisas muito...
Muito caras.
Viraram coisas exclusivas, né? Sempre foram.
Sempre foram, sempre foram.
Até revistas, beleza. Existiam revistas segmentadas
da área.
Principalmente quando a gente fala em B2B, né? Então, a indústria de determinado área e região tinha a revista específica, e essa revista era acessível. Você conseguiria fazer um anúncio legal nela. É, agora, outdoor em beira de estrada, sempre foi coisas
valor muito alto,
extremamente caras. Aí, penso eu, como conciliar o melhor dos mundos? Ainda usar a internet pelo benefício do custo.
É um mal necessário. Não vou dizer que é um mal, mas é como se fosse, né? Você tem que aparecer de alguma forma.
Você tem que estar lá, ou se não é nem questão de querer estar, às vezes é uma das poucas opções que resta.
Se você não está, você parece que não faz parte daquele mundo.
Exatamente.
E que você não é uma boa empresa.
É, que você não está antenado com a novidade, você não se atualizou.
Exatamente.
Hoje em dia, né?
Acho que são estratégias diferentes. No embalde, você fortalece o branding, né? Você faz uma visibilidade para a marca. Mas você não consegue só vender por ali, não tem condições.
Não.
Você consegue vender, sei lá, uma loja de artesanato, um pet shop, que é uma coisa regionalizada e que você faz exclusivamente para aquele canal.
Sim.
Né? Agora, quando você trata de B2B, que você vai atingir, por exemplo, o Brasil inteiro, você não consegue. Por mais que você coloque lá conteúdo errei, que você vai colocar a aplicação do seu produto... Você não vai conseguir atingir, você tem que ir para outros caminhos.
Sim.
Né? No qual a gente perdeu bastante, vamos dizer assim, conteúdo quando entrou a pandemia, que
verdade,
todos os eventos foram cancelados.
Uhum. E normalmente no B2B nunca vai deixar de existir.
Nunca vai deixar de existir. Uma peça extremamente
O aperto de mão ali,
exatamente,
né? Tipo, de você estar em contato direto com o seu cliente,
exato,
de alguma forma ali.
E eu ainda confio bastante nessa venda, você olhando nos olhos da pessoa, que você consiga passar a credibilidade da sua marca também através da sua mensagem. Né? O papel é frio.
Uhum.
Né? A propaganda também ela é fria.
É fria. Né? Mas aí entra essa questão do clássico, né?
Do
não
clássico,
é antigo.
Do clássico.
Que é a mensagem, né? O que você vai falar.
Uhum.
É, aí, independente do meio, né? Da mídia, seja na internet, seja num comercial de TV, seja no YouTube ou numa revista, o que você vai falar de diferente para o seu público para prender a atenção dele? O que você vai apresentar de diferente ali para ele?
Uhum.
Para realmente se destacar da sua concorrência, por exemplo. É aí que volta... Ah, para mim, aquela questão que você pode usar a internet, uhum. Você só não pode usar a internet ou o inbound, de fato, assim,
uhum.
Como qualquer um. Você tem Exato. Que usar ele tem de uma forma criativa.
Regra, tem que ser criativo. Não é simplesmente fazer posts e soltar na rede de forma aleatória.
Hoje não funciona nada.
Não funciona. Você não vai converter em nada.
Não vai. E legal. E conta mais, então, um pouco. A gente nem sei como a gente foi parar nisso tudo. Você estava falando das propagandas das duchas Corona. Por que duchas Corona? Afinal, tinha
um. Era o jingle. O jingle
Nossa,
sempre.
Eu não lembro do jingle. O jingle da Corona. Inteiro, que eu gosto de jingle. Né?
Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Era uma coisa assim. Bem, eu sou apaixonada pelas propagandas. Vou fazer propaganda aqui da W Brasil, do Washington Oliveto. Do meu primeiro sutiã da Valizer. Essas coisas me encantavam.
Sim. Né? E encantaram o mundo, né?
Mundo. Me encantava a propaganda
Washington
na Nestlé.
Aí, sim. Falecido recentemente. Ganhou mais Cannes do que muitos países, né? Um
Exato.
Único brasileiro.
Um único brasileiro.
Ganhando,
e que não foi. Não mereceu tantas honras como tantos brasileiros que fizeram menos,
uhum.
né?
Sim, não.
Até mesmo o João Branco, né, o CEO do McDonald's, ele colocou no LinkedIn um tempo atrás que hoje nós, da publicidade, não fazemos mais marketing. A gente dá um paste, um copy e manda para a rede social.
Também isso. Hoje em dia tá muito. É automático, como você falou agora há pouco essa palavra, eu acho que é. As coisas, acho que o mundo, né, como um todo, né,
uhum.
está cada dia nos obrigando a ser mais automáticos.
Automáticos.
Todo mundo com pressa, todo mundo com urgência, as gerações mais novas uhum. já todas conectadas e tudo mais.
Ah, mas a gente perde essa urgência na hora que você vê o pessoal visitando estandes. O pessoal não tem pressa
não
nenhuma
tem.
E isso é o que é bom. Né? Até brinco com o pessoal, vale a pena o investimento? Você não precisa investir tanto, tá? Mas ter um bom stand, né? Ter algum atrativo, né? E ter pessoas boas de papo, vendedores natos.
O vendedor raiz.
Sim, o vendedor raiz para apresentar o seu produto, né? Para colocar o seu produto em evidência no tete-a-tete. Né? Eu tenho casos assim, de eventos bárbaros, já fiz tudo quanto é tipo de evento, né? E dá retorno.
Não.
Agora, você tem que... O marketing, o departamento de vendas, vamos dizer assim, é um departamento só. Antigamente, a gente separava.
Sim, tinha uma briga, até uma pergunta
Não,
que eu sempre faço ou para alguém de vendas ou para alguém de marketing que vem aqui, é como está a convivência do marketing de vendas hoje em dia. Porque a gente via muita briga, né? Tinha essa questão de... O vendedor não queria se submeter ao marketing, o marketing... Achava que a venda tinha que ser diferente, aí acontecia até arranca-rabo e cada um achava que tinha que fazer de um jeito. E hoje em dia a gente vê mais maturidade nisso, né? Acho que mais conhecimento também. Como que você vê essa união hoje?
Eu acredito que não dá para ficar separado, né? Por exemplo, você faz um planejamento de vendas, né? Você coloca uma rota que você tem que seguir, sei lá, há 3 anos, 2 anos para frente, e o marketing tem que caminhar junto. Não adianta ele projetar eu quero aumentar minha vendas em tanto, se o marketing não pensar da mesma forma.
Uhum.
Se o marketing estiver concentrado só fazer branding institucional, ele nunca vai ajudar vendas a vender.
Eu fui até ousado na última gravação aqui do podcast, que eu apresentei uma ideia maluca aqui para o meu entrevistado. Não vou lembrar com quem que eu estava conversando agora. Que eu achava que o marketing, ainda acho, tá? minha ousadia continua. Que o marketing devia ser a cabeça pensante de qualquer indústria. Porque se o marketing, usando a palavra marketing como a mercadologia de fato, se não o marketing hoje em dia que é muito associado à comunicação, à propaganda diretamente, que é uma ferramenta do marketing, né?
Uhum.
Então, nesse meu raciocínio, o marketing devia ser o primeiro a ser acionado antes mesmo de desenvolver um produto, por exemplo. Onde o marketing faria uma pesquisa, exato, entenderia o que o mercado quer em um produto, uhum, uma empresa especializada em uma área. Eu tirei isso até das indústrias, das construtoras, das incorporadoras, que em alguns locais atua dessa forma. Quando eles vão chegar numa região nova, eles vão, uhum, entendem o que aquela região quer, tipo, que tipo de apartamento, quantos dormitórios tem que ter, quantas vagas na garagem, uhum, tem que ter suíte, não tem, tem que ser apartamento grande, pequeno, estúdio. Faz, uhum, todo esse estudo e depois desenvolve o produto que vai ser colocado. Que é o correto. Então, eu penso que em qualquer indústria, em qualquer empresa, você deveria fazer isso. Lógico, tem exceções onde existe sempre um formador de opinião, sei lá, na indústria da moda, uhum, onde...
Eles tentam ditar o lado contrário.
Tenta, sim, ditar uma tendência... Não deixa ser a forma do marketing estar atuando ali, sim, né? Mas eles tentam ditar uma tendência para depois todo mundo seguir aquela tendência. Uhum. Mas não deixa de ser a mesma coisa usando, uhum, outras técnicas.
Mas essa ferramenta acha disso? Essa ferramenta de pesquisa não é uma ferramenta usada por muitas empresas.
Não.
Ainda é aquele...
Tem muita gente com medo de pesquisa.
Mas,
né?
Assim, primeiro porque você pensa que o seu cliente é de uma forma, uhum, e que seu produto está sendo visto de uma forma. Quando a resposta vem ao contrário...
O cara não... se revolta.
Revolta ou não acredita. Uhum. Não, essa pesquisa não funcionou. E muitas vezes vai do empreendedor, da pessoa, do dono que está ali atrás, ele quer vender o produto que ele quer colocar, que ele acha que tem que ser aquilo, para a pessoa que ele quer da forma que ele quer. Uhum. E muitas vezes não é isso.
Não aceita, né?
Ainda mais hoje que a gente tem toda uma experiência de uma jornada de cliente, que todo mundo fala do X, fala de agradar o cliente, que o cliente em primeiro lugar, mas ainda não é assim.
Customer experience, sim, né? Falar bonito.
Bonito, né? O marqueteiro gosta,
gosta,
né? Um monte de termos
palavras
diferentes, né? Mas, na verdade, é uma mesma coisa dos anos 70, que é você agradar o cliente. A única coisa é que você não tem mais um Fusca,
uhum,
né? Você já tem um carro mais bonito,
sim,
né? Você fala duas, três línguas, você está como um gestor numa empresa, você não é mais o vendedor de porta em porta,
uhum,
né? Mas a realidade é a mesma, você quer agradar o seu cliente e quer converter isso em vendas e faturamento para a empresa.
Perfeito.
Nós não temos outra saída.
Uhum.
Né? A gente colocou um nome bonito, o marketing colocou um nome bonito.
Vários, né?
Vários nomes bonitos hoje. É Growth Marketing, né? É UX, sei lá.
E vai.
E
por
vários,
aí,
por aí
é
afora. Né? Só que, na verdade, a gente acaba fazendo mais do mesmo.
Uhum.
E a gente não se preocupa muito ainda com a jornada. Não existe isso
não,
dentro da
vejo
gente.
Eu vejo isso mesmo.
As pessoas têm medo, por exemplo, aí eu quero colocar um canal aberto para ouvir meu cliente. Entendi. Mas quando você escuta o seu cliente, você não responde.
Não faz os reparos necessários.
Sim,
né?
Eu já vi muito gestor de vendas, quando vê a resposta ali no Facebook ou até mesmo no Instagram, que vai ao inverso daquilo que ele esperava, foi uma reclamação, as pessoas deletam.
Pede para apagar, né? Apaga isso.
Como se isso deletasse
isso,
alguma coisa.
Se apagasse o erro que aconteceu.
Sim. Não, a gente não pode deixar aparecer nas métricas, nos KPIs. Mas vai aparecer no bolso.
Então, aí não tem por que nem medir,
exatamente,
né? Se não é para seguir. E aí, acho que pensando nessa forma maluca que eu tô falando, pegando essas influências de outros mercados, que eu criei essa teoria do marketing, pensando em qual vai ser o produto, o que, uhum, ele vai ter de diferencial, né, de fato, disseminando isso para dentro da fábrica como um todo. Ou seja, ele vai pôr todas essas ideias na produção, na engenharia. Mas o produto já existe, a gente, uhum, já fabrica determinado tipo de produto para determinado tipo de indústria, legal.
Uhum.
Mas tem alguma melhoria que possa ser feita para se destacar do concorrente? O que o cliente está pedindo para você pôr isso? Que normalmente vem a ideia maluca do engenheiro. Eu acho que se a gente fizer tal coisa aqui... Lógico que ele estudou.
Sim, claro.
Mas às vezes ele não ouviu diretamente o público, uhum, dele. O cara que usa a máquina ali no chão, sim, da fábrica, por exemplo, para poder trazer melhorias ali. E comunicar isso para vendas também. Então, por isso que o marketing é a cabeça ali do negócio. Então, ele vai comunicar isso para vendas e falar, ó, o nosso produto vai vir com esse diferencial, uhum. porque é algo que o pessoal pede. Então, na hora de abordar a venda ali, você toca nesse assunto, você já fala disso, você já encurta o caminho da venda ali.
Exato.
E é aquilo que você disse, a experiência do... De vendas ali. Do,
escutar o seu cliente, né?
Exatamente. O cliente... acho, acredito... Não é nem acreditar, mas baseado em todas as informações, o seu cliente vai ter uma experiência muito melhor do que você só tentar oferecer.
Exato. E hoje em dia tem o mesmo produto em todos os lugares.
Uhum.
Né? O diferencial, muitas vezes, não é tangível. Né? O diferencial está no seu atendimento, tá no que você entregou junto com o produto.
Uhum.
Né? O marketing não é só uma questão de preço. Né? Ou melhor dizendo, a venda não é só uma questão de preço.
Sim.
Porque se o produto entregar aquilo que a pessoa está procurando, ele paga.
A gente vê muito na indústria ainda, principalmente indústrias nacionais de engenharia, de indústria de maquinários, assim. Que concorrem com equipamentos de fora do Brasil, diferenciais pouquíssimo explorados. A gente atendeu várias empresas nesse que se enquadram nisso que eu falei. Por exemplo, eles vendem o produto, um ótimo produto, atende tudo que o cliente quer. Tem os diferenciais do produto e das aplicações, que isso é inegável, isso todo mundo fala. Mas, por exemplo, uma assistência técnica
deficitária.
Que a assistência dele é muito melhor do que a do concorrente, porque está no Brasil.
Sim.
Está na região dele, está muito perto. As peças são de fabricação nacional, então a reposição é muito rápida. Lógico, aí você vai falar, o produto importado, às vezes, é muito melhor, é quem desenvolveu a tecnologia pioneira. Mas, beleza, como que faz para trazer um técnico, dos Estados Unidos, da Itália, para cá?
A toque de caixa.
Quebrou a máquina, a produção não pode ficar parada. Quanto tempo leva para o cara vir? Ele, pelo menos, para ele organizar uma viagem, comprar uma passagem, fazer todo o trâmite aduaneiro ali para transportar as peças que ele precisa para fazer a reposição. Já passou de uma semana, duas aí facilmente, sendo que se fosse um produto nacional, estaria arrumado, assim, lá no dia seguinte o técnico estaria batendo na porta com a maletinha embaixo do braço, vamos arrumar, e não é isso? O que, que você acha nesse sentido? São um pouco explorados, ou você acha que já não é mais tão assim?
Não, eu acho que não só a parte do pós-venda é pouco explorado, né? E também a parte do atendimento. Tem muitas empresas ainda que o importa é a venda. O depois, as pessoas não se importam ainda na totalidade que deveriam se importar.
Uhum.
Então, na hora que o cliente liga, olha, eu não sei mexer na máquina, ou foi, acontece, somos humanos, uma peça foi faltando, uma peça não está batendo, não tá de adequado, acordo, né? Então, eu preciso ter o pronto atendimento, né? Tanto para repor uma peça, para ensinar a pessoa a usar. Né? E hoje, com esse advento da internet, as pessoas entendem que uma pós-venda também tem que caminhar na velocidade da luz.
Sim, tem que ser online também.
É online.
Conectado.
Ela não é online, mas ela tem que ser online.
Tem que ser online.
Então, assim, como que eu faço essa reparação? Se a pessoa demorar 48 horas, 72 horas para responder...
Uma resposta, pelo menos estamos vendo, né?
Estamos vendo, mas que o vendo que chegue ao ponto.
Sim.
Né? Então, hoje eu acredito que na experiência do cliente, não é só você ir até aquele caminho, você tem que estender todo esse. Essa sim é a experiência que você quer ter uma boa experiência. Você, enquanto consumidor, eu, enquanto consumidor, nós somos exigentes.
Uhum.
Então, você tem que pensar que você, enquanto está vendendo um produto para a empresa X ou qualquer outra empresa, você tem que atender o seu consumidor da mesma forma que você quer ser atendido.
Com certeza.
Você quer ligar para a empresa, que nem... eu tenho vários canais de atendimento. Então, você, enquanto consumidor, ou do outro lado, a pessoa liga no WhatsApp, ela não é atendida. Uhum. Ela deixa uma reclamação ali, um pedido ali. ela vai passar por e-mail, ela vai passar através de um outro e-mail que vem através de uma LP, né? Ela vai no saque, ela vai no telefone, ela quer ser atendida.
Vai, até bater palma lá na,
sim, até
na
bater
frente
palma,
da...
ou chegar com o produto falando, não quero mais. Né? Então, assim, a gente não pode deixar chegar até isso aí. Não adianta nós termos vários canais para atender a pessoa se a gente não atende com maestria todos esses canais. Que tenha um. E que atenda
que funciona,
bem, que funciona.
É, fala, eu só atendo via telefone, beleza.
E que seja isso.
Mas
se
atende.
Se o cliente quer ser ouvido no telefone, não adianta você colocar o WhatsApp, porque ele não vai...
Não vai usar.
Não vai usar o WhatsApp.
Ou você... só o WhatsApp. Ela quer reclamar, quer chamar, chama no WhatsApp. Mas tenha pessoas ali esperando.
Nós somos doutrináveis. A gente acaba... Você fala, não, nosso canal de atendimento é tal. De tanto você falar, a pessoa acaba indo. Mas num primeiro momento, a pessoa não vai. A gente não pode ter esse gargalo, né, para ter essa parte negativa dentro da empresa. Muitas vezes o teu produto é ótimo e isso abala.
Acho que isso entra meio que, principalmente, empresas que estão se digitalizando. A gente vê acontecendo muito na indústria de pequeno e médio porte. Empresas, sim, familiares e tudo mais. Que meio que, putz, eu preciso me digitalizar, nunca fui, né? Sempre funcionou, exato, sempre vendi, como você
sempre
disse.
Sempre anotei aqui no papelzinho.
No caderninho, sempre tive a agendinha, sempre conversei com o cliente no tete-a-tete, nos eventos e nas feiras, mas o mundo está se atualizando. Às vezes, o dono da empresa lá, que era seu cliente, já está mais velho, o filho dele está sumindo.
Sim.
E ele quer, ele tem hábitos de comunicação diferente do que o pai dele tinha. Assim como os funcionários da sua empresa também. Você tinha lá os seus vendedores raiz, você tinha o, sim, cara lá que tinha...
E tem muito, viu, João? Tem muito,
tem
ainda...
Tem muito que ainda vende, que ainda
vende,
faz...
E que a gente tem que apostar nesse, sim, porque eles têm... O borogodó, vamos dizer assim, né? Tem aquela, aquele approach de vendas, né? Que conversa com as pessoas. E eu acho que falta isso para não ser aquela coisa fria.
Fria.
Né? Porém, a gente tem que equilibrar.
É, porque aí vai...
Não tão novo e não tão antigo.
Esse cara, ele vai se aposentar um dia, sim, né? E vai chegar gente nova. Você vai contratar uma pessoa hoje na empresa, vai vir uma pessoa nova, júnior, que acabou de se formar e tudo mais. E que tem outros hábitos, que tá no celular, que tá no computador, que muita gente hoje em dia nem costuma escrever em papel ou nada. Então, como você vai juntar esses dois mundos, né?
E precisa.
E transmitir algo que funcione pro seu cliente. Eu tava falando, o cara tem que se digitalizar. Então, ele acha, quanto mais canais eu atender... Mais digital, eu vou ser mais moderno.
Vou ser mais high-tech.
Minha empresa é a tecnologia de ponta, mas não é exatamente isso. É como você disse, escolha um para fazer bem feito e faça ele até o final. E crie uma boa experiência.
Exatamente.
Depois dele funcionando, beleza. Aí você percebeu que dá para fazer mais um, que dá para incluir outro canal que foi um pedido.
Ainda estamos em transição.
Sim.
Né? Vamos dizer assim, o marketing ainda é uma ferramenta nova, não tem a quantidade de anos que tem uma medicina, né? Ainda mais a internet. O ano 2000 foi o boom, mas ela ainda está se adaptando. Tem muito local.
Forçadamente
que não,
ainda, depois de pandemia.
Exatamente.
E tudo
tem
mais.
Muito local que a internet ainda não chega, né? Que os canais de atendimento ainda não chegam. Ah, mas meu cliente não está nesse local. Beleza.
Sorte a sua.
Sorte a sua, né? Mas em algum momento você vai deparar com esse canal que não está sendo ouvido totalmente. Né? Então, assim, essa parte que a gente falou, né? Do novo que está chegando, o pai dele que está se aposentando.
Sim.
Né? Nós temos aqui uma parte que fica aí no buraco negro, que é a experiência. Né? Então, assim, eu acho muito legal a gente ouvir a experiência e transformar ela no high-tech de hoje.
Perfeito.
Acho que tá faltando esse ajuste, sabe?
É como transformar aquele tete-a-tete, aquele feeling do vendedor em algo digital. Como você trazer... Lógico, tem coisas insubstituíveis, né? Mas se é a feira, o evento que realmente funciona, é o tete-a-tete, como eu vou trazer pelo menos um tempero disso para um vídeo na internet, por exemplo, né? Porque não adianta eu só fazer um vídeo frio mostrando o produto, que isso nunca vendeu.
Exato.
Na feira não era o cara ir lá e ver o produto, nossa, é esse que eu vou comprar. Não, tinha que ter uma conversa, tinha que ter uma explicação.
Ele vai perguntar por que que faz isso, por que que não faz aquilo, né? É, se eu posso barganhar, vamos dizer assim, um melhor preço, uma melhor condição. Sim. Ah, mas na internet você também pode. Mas você tem aquilo ali que você aperta o botãozinho do bot.
Desculpa.
Imagina, que você aperta o botãozinho do bot. Eu quero aquilo, eu quero em 3 vezes e acabou. Tem muita coisa legal. A praticidade disso foi muito boa.
Ajuda, né?
Ajuda. Mas como você disse, uma boa italiana, eu gosto de apalpar o que eu vou comprar.
Sim.
Eu gosto de ver, verificar se funciona, se não funciona. E tem muita gente
que gosta
disso.
Independente da idade, acho que tem essa questão dos hábitos de consumo.
Exato.
Que às vezes nunca mudam, é de gosto, pessoal. Né? Tem gente que se adapta, mas no final das contas nunca muda.
Quer ver uma coisa muito engraçada? Eu tive a oportunidade de, há 3-4 anos atrás, de participar de um projeto do governo do estado junto com o Senai e com o Senac.
Legal.
Então, durante 2 anos, eu dei treinamento pelo Senac. O Senai, ele entrava com a parte de como ensinar a pessoa a empreender, abrir empresa, fluxo de caixa, essas coisas, né? Que o governo, vamos dizer, sustentou isso daí na época da pandemia. Teve muita gente que foi mandada embora.
Sim, e teve que se virar sozinho.
Teve que se virar. Tinha gente que trabalhava há 30 anos na empresa, que foi demitido e não sabia como fazer um currículo. Como que eu vou me apresentar com o RH? Não precisou disso. Ele se empregou há muito tempo atrás.
Sim, estava tudo garantido ali, teoricamente.
E detalhe, as portas literalmente estavam fechadas porque nós estávamos em pandemia.
Uhum.
Então, foi a campanha, né, que eles criaram esse programa e eu tive a sorte de participar. E o Senac entrava com a parte de marketing e vendas.
Legal.
Para ensinar esses pequenos empreendedores...
Como se mostrar.
Como se mostrar, como usar um Meta, como usar um Google Ads... Né? Não ali na prática, na parte técnica, né? Mas
o conceito,
o que, que essas ferramentas podiam ajudá-lo, né, a colocar a pequena lojinha, o pequeno comércio que ele estava criando em evidência, principalmente no momento que ninguém saía de casa. Então, assim, foi muito engrandecedor. Né? Eu tinha turmas espalhadas pelo Brasil inteiro. Eu estava conversando com o pessoal do Recife, eu conversava com o pessoal do Sul. Né? Às vezes eram 30, 40 pessoas na mesma salinha ali, das 7 às 11 horas da noite. Né? E eu tinha o pessoal desde 18, 19 anos, que estava na faculdade, queria um approach, né? Na faculdade que estava em casa.
Que queria ali...
Que queria conversar, ampliar o conhecimento. Como eu tinha o pessoal de 60 anos, o que eu vou fazer da minha vida agora?
Desesperado.
Né? Eu não quero desenhar, sei lá, a minha parte é vender. Né? Eu não quero ficar vendendo na internet, não é esse o meu foco. Uhum. O que, que eu faço? Né? Então, assim, aos poucos eu ensinava para eles o que, que era uma venda consultiva. Né? Para muitos, eu não estou aqui para mudar aquilo que vocês já sabem. Porque a experiência de vocês conta muito mais do que a minha técnica.
Sim.
Né? Mas eu estou aqui para aprimorar, para montar, mostrar um pouquinho da parte do que nós temos hoje na internet para facilitar a sua vida, certo? E você também vai me ensinar, né, toda essa sua experiência. E o pessoal novinho, vamos dizer assim, dos seus 19, 20 anos, né, era muito engraçado porque às vezes começava a conversar, falava assim, vamos voltar no antigo, pessoal, por que não fazer uma mala direta? Daí ele falava para mim assim... Mas pro que é isso?
Não sabe nem o que é isso, né?
Não sabia, eles não aprendem isso na faculdade. Aí você fica pensando, tá faltando, então, a história da propaganda.
Uhum.
Tá faltando, porque pode voltar. E a gente sabe.
Sim.
Né? Nós somos cíclicos, vai e volta.
Ou, pelo menos, entender o que é o conceito daquilo.
O conceito daquilo, como que você atinge aquilo.
Para poder utilizar as coisas modernas da forma correta. Por exemplo, eu tenho um exemplo que a gente dá aqui que é muito forte. Nosso foco hoje é no digital, mas a gente trabalhou por anos com o offline, o impresso. Uhum. A gente começou com impressos, né? Então, beleza, panfletagem era a coisa mais comum, principalmente aqui no interior, panfletagem. Sim. Você fazia lá 20 mil panfletos e jogava na cidade inteira, de porta em porta, nas garagens, né? E até hoje existe o panfletinho do supermercado, né? Acho que o supermercado continua fazendo. O jornalzinho, né? Mas tinha panfleto de tudo. Para vender carro, para vender cabeleireiro, para vender roupa, qualquer coisa, você fazia um panfletinho. Sim. Era a forma mais barata de atingir a cidade toda.
Uhum.
O que, que é igualzinho a isso digital? Um e-mail marketing. Então,
eu já vi publicitário que tinha horror a e-mail.
É, então, mas fazia panfleto.
Fazia panfleto. Então, já fez, né?
Porque se você faz essa associação correta, você passa a ver a ferramenta de e-mail marketing com os olhos corretos, né?
Uhum.
Que a panfletagem nada mais é do que você jogar um monte de panfleto para o maior número de pessoas e torcer para uma delas
ver você.
Tá precisando daquilo que você jogou na garagem dela. Naquela hora que ela tava varrendo a garagem, né?
Sim.
Porque tudo aquilo podia virar lixo, né?
Exato.
Podia bater uma chuva e jogar tudo pro spam, uhum, da sua garagem.
Spam da sua garagem.
E você não vê nada daquilo. Ou você tá varrendo ali, apagando o seu lixo da garagem. Opa, pera ali. Eu tava querendo trocar de carro e eu vi um carro legal nesse, uhum, anúncio aqui, nesse folheto.
Sim.
E o e-mail marketing é isso, então. Ah, eu mandei um monte de e-mail e nunca consegui vender nada. Ou se vendi, vendi um. Mas você tava querendo vender quanto, né? Qual estratégia você achou que era aquilo?
Por onde que a pessoa veio até você,
é,
né?
Então, é a panfletagem digital, tá aí, funciona também. Uhum. É só você enxergar de forma cíclica, né? Ter um pouco desse embasamento histórico que você estava falando.
Eu falei isso para um aluno, né? Ele tinha um pet shop num bairro. Ele falou assim, eu coloco anúncio no Facebook, eu coloco no Instagram, né? Eu tenho várias rações que estão em promoção, a pessoa leva a ração e leva desconto num banho, ninguém vê, ninguém sabe. Eu peguei e falei assim, quantos clientes você tem? Daí ele falou assim, no médio uns 50 clientes. E como que você vai chegar nesses 50 através de uma rede tão ampla, que é o Facebook, que é o Instagram, né? É. Daí eu peguei e falei assim, faça alguma coisa mais regional,
direcionado, né,
ao teu público. Qual que é a média de idade do seu público, né? Que hora que eles vêm até o pet shop? Eles vêm trazer o cachorrinho para tomar banho? Que hora que eles vêm? Daí ele fez, né, no passar de um pequeno estudo, ele falou assim, olha, eu verifiquei, a grande maioria são pessoas que moram próximo ao pet shop e eles se encontram todos aqui para trazer. Eu falei assim, faz um café?
É.
Convida eles para vir aquele café, para fazer um bate-papo ali. Daí eu falei assim, sabe aquele panfleto que não se usava? Põe o panfletinho
ali
na
pra
mesa,
eles pegarem.
Para eles pegarem. Comenta quando a pessoa for pagar. Olha, se você comprar essa tal ração aqui, você tem um desconto na lavagem. Uhum. Ou eu posso fazer, sei lá, 5 lavagens, você ganha a próxima. Eu falei assim, qual é a média de idade desse povo? Ah, são tudo na faixa de 55 para cima. Eu falei assim, eles não vão acessar.
Não vão ver na internet.
Eles não vão ver. Não é uma coisa normal deles verem.
Uhum.
Né? E eles não vão chegar com o anúnciozinho do Face. Olha, eu quero essa promoção.
Como é o ticket do...
Daí ele colocou...
O cupom do McDonald's. Não vai
não
usar.
Não vai usar. Né? Eu falei, e daí depois me relatou. E falou assim, olha, foi muito legal. Eu coloquei os panfletinhos. Eu acredito que... Eu não acreditei no que a senhora falou desde o começo. Mas eu fiz lá 100 panfletinhos. E eu tinha gente que chegava. Olha, minha vizinha trouxe, ainda tá valendo.
Então, o panfletinho funcionou. E a internet
não
funcionou.
Ou seja, entrega pro seu cliente aquilo que ele quer.
Uhum.
Você tem que descobrir como ele quer. É acessável.
Uhum. Como? Né? Faça um estudo, né? A gente acredita muito em...
Faça pesquisa, né?
algum tipo de pesquisa que seja online. Stalkeia o seu cliente, né? Pega ele... Se você tem algum negócio um pouco mais online, né? E ele está te seguindo, segue ele de volta.
Exato.
Vê onde ele gosta de ir, o que, que ele gosta de fazer. Tenta entender um pouco mais sobre a vida dele e cria um perfil de cliente ideal ali, por exemplo.
Uhum.
Meu cliente, a maioria, meus melhores clientes têm determinados hábitos correlatos, né? Eles são parecidos. Faça coisas que vão agradar a eles, né? Que nem você falou, tem um horário certo, tem um momento certo,
uhum,
todos vão lá, todos têm uma faixa de idade legal, têm um hábito de entretenimento específico.
Exato.
Que vai ler um jornal, não usa tanto celular, faça um estudo,
uhum,
isso é muito importante.
Eu, enquanto marqueteira, né, comunicóloga, eu sempre gostei de estar junto com o pessoal de vendas. Apesar do pessoal, antigamente, né, ser uma coisa
não
bem
gostar,
afastada,
né?
Não gostar, e não entendia por que eu queria ir junto no cliente. Porque enquanto ele estava conversando com o cliente, Né? As pérolas que iam faladas, eu estava ouvindo.
Isso, tava, né? Não estava participando da venda ativamente.
Exato, mas eu estava pegando os insights, uhum. O que ele gostava, né? O que estava na mesa dele, o que ele lia. Né? É, aonde eu podia colocar alguma coisa representativa da minha marca, uhum. Né? Onde eu poderia fazer uma parceria, ter uma troca, né? Ter uma foto, uma divulgação diferente. Né? E eu acho isso muito rico. Sabe? O marketing ele tem que também estar dentro do cliente para verificar o que o cliente precisa. Uma vez, numa dessas visitas, eu fui para Florianópolis com uma colega da área de vendas, né? E ela estava fazendo visita e eu junto. Nós fomos participar de uma feira, né? E no meio disso ela aproveitou para fazer algumas visitas, né? Nós descobrimos até que a embalagem que nós estávamos não era legal, que o do concorrente a embalagem era muito melhor, porque o material chegava mais acondicionado dentro da caixa, não quebrava, né? A experiência foi diferente, né? Que o concorrente colocava uma etiqueta com todas as especificações lá fora, que era mais fácil na hora dele guardar, né, do que a nossa, que tinha que abrir tudo.
Tudo e procurar.
Exatamente. E uma outra coisa, nós fomos numa fábrica pequenininha, né, bem aquela regional, né, do pai passa para o filho.
Sim.
Né, e ela conversando com o dono, a esposa que tomava conta do financeiro, não, vem tomar um café aqui e tal. Ela, a minha colega mostrou para ele, né, no celular, olha, nós temos catálogo virtual, né, eu vou passar, qual o seu WhatsApp? Ele falou assim, ó, filha, eu não leio isso, não. Você não tem papel?
Você não tem um papelzinho para guardar?
E você, eu prefiro, porque quem cuida do computador é o meu filho. Né? Agora, quem faz a compra sou eu. Né? E eu gosto de ver grande.
Ele ia pedir para você mandar para o filho dele para virar uma impressão bem vagabunda ali na impressora, para ir, e a experiência de compra ia ser horrível também. Ele podia até comprar, porque é, sei lá, você que vende, só você que vendia aquilo que ele precisava.
Exato, mas não é a mesma coisa. Eu falei, não, o senhor me dá, nós não temos aqui, falei, da próxima vez a gente vai trazer papel. O papel, uhum, é uma coisa difícil de carregar, é pesado.
Sim, é pesado, né? Custa caro.
Custa
também
caro, né? Eu falei assim, mas ainda vende. Pode ainda não ser para todo mundo, mas ainda vende. Ainda mais o pessoal técnico do B2B, ele gosta de ver a imagem. Ele gosta de verificar o produto ali, que é diferente de você verificar na internet.
Uh-uh.
Então, eu ainda acredito, João, nesse equilíbrio do marketing 360.
Tem
nem tanto de um, nem tanto do outro,
acho,
sabe?
Que principalmente quando se fala em B2B, acho que as técnicas tradicionais, clássicas aí, uh-huh, de marketing, de publicidade, dificilmente... É difícil falar que não vão deixar de existir, porque tudo muda tão rápido.
Sim.
Como você falou, o filho dele está no computador já. Um dia ele vai assumir a gestão da empresa. Mas,
uhum,
sempre vai existir a necessidade ali.
Exato.
De ter o físico, de alguma forma.
Uhum.
É o que eu até estava falando com um outro entrevistado. Tá, beleza, pode ser que daqui 5 anos, é tão difícil hoje em dia falar sobre tempo, porque as,
sim,
coisas se inventam tão rápido. Tá, mas daqui 5 anos vai ter alguma coisa que projete um holograma que vai parecer um catálogo. Então, para o cara que gosta de ver o catálogo físico,
sim,
ele vai ter a experiência mesmo sendo digital. Dá para falar que é viagem da nossa cabeça, mas também
eu acho
pode
que
ser,
tá bem próximo.
Pode ser que a gente esteja próximo disso, então. Mas ainda assim, a experiência foi baseada em algo real.
Real.
Que já existiu no passado e, uhum, que ainda funciona de alguma forma, exato, mesmo no digital, né?
É engraçado porque vamos dizer, em 2005, eu fiz a minha segunda pós em gestão de eventos.
Legal.
E foi presencial. E as professoras lá falavam muito da parte tecnologia, né, da parte do embalde. Apesar de ser eventos, era, uhum, tudo tecnológico.
Sim.
Né? E hoje, recentemente, eu acabei uma MBA em gestão de mídias sociais. Os professores, apesar de ser mídia social,
ser,
né,
tudo
você tá
tecnológico, dentro da rede,
tecnologia,
né?
Eles falam da volta ao uso do marketing antigo. Né?
Da forma,
da parte tradicional, da forma tradicional, da comunicação, isso, tradicional, né? que voltou a gerar o engajamento.
É.
Né? Porque nós temos uma coisa muito forte que nós temos que pensar, o etarismo. A nossa pirâmide social mudou muito.
Sim.
Né? Hoje em dia, uma pessoa... Antigamente, né, uma pessoa com 50 anos, né, ela estava fora do mercado. Hoje, uma pessoa com 50 anos está totalmente engajada no mercado.
Está no auge da carreira.
Está no auge da carreira. E nem por causa disso que o corpo vai deixar de envelhecer.
Uhum.
Né? Então, por exemplo, antes da pandemia, eu participei de várias palestras falando dessa massa grisalha. Né? Nós vamos perder visão, vamos perder tudo. Todos nós vamos envelhecer.
Com certeza. Né?
Então, por exemplo, você vai chegar para ler uma bula de um remédio, é muito pequenininho.
É.
Nós temos que pensar nisso.
E o remédio normalmente é feito para quem mais precisa do remédio. Então,
exatamente.
Vou falar que deve ter uma faixa etária onde mais pessoas precisam de remédio.
Exato.
Só que você não faz nada pensando nisso. Né?
Atrás, né, o modo de usar de um produto qualquer, né, é tudo muito pequeno.
Nossa, isso me fez lembrar agora assim, uma coisa que o meu pai sempre me falava. Meu pai sempre teve... boteco, restaurante, cantina, ele sempre gostou desse tipo de comércio de alimentos, assim, ele sempre trabalhou com isso. Já trabalhou em indústria também, uhum. Mas ele gostava mesmo de empreender nesses ramos aí. E o negócio que ele sempre se sentia muita raiva, ira ali, quando ele ia num restaurante e ele não conseguia ler o cardápio. Sim. E aí ele falava, cara, como que o cara faz um cardápio? O restaurante, você olha aqui, para que é esse restaurante aqui? Para famílias? Quantos anos tem os pais de famílias que vêm aqui? Uhum. Qual que é a idade média deles? Quantos, olha para o senhor, ele falava, olha em volta de você, quantos dele estão usando óculos? Você olhava, quase todo mundo estava usando um óculos. Falei, como que o cara faz um cardápio com uma letrinha dessa aqui?
Vai usar óculos muito mais cedo do que a gente chegou a usar.
Sim,
por causa da internet do computador.
Da tecnologia.
Né? Da tecnologia,
sim.
Ou seja, da luz que está sendo invertida para a sua vista. Né? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Eu lembro que foi até na SPM que eu fiz a palestra, que eu participei da palestra, os palestrantes colocaram que... A grande massa hoje estava em busca de uma adaptação para atrair, né, ter uma qualidade de vida melhor, porque você envelhece, a sua cabeça não vai envelhecer, mas um olho vai precisar de um óculos, né, você se torna menos rápido, vamos dizer assim, né?
Sim.
Então, e você precisa disso daí. E a nossa população aqui no Brasil hoje, ela envelheceu. E você é jovem hoje, mas amanhã você vai ser velho. Né? Então, nós precisamos fazer ainda mais essa parte do consumidor, supermercado, drogaria, ótica, precisa estar acompanhando essa evolução.
Uhum.
Né? E eles tinham projetos já pensando numa reformulação da indústria, pensando no etarismo. Né? Depois da pandemia, sumiu tudo.
Uhum,
né? Mas eu acredito que ainda isso vai ser retomado e é uma parte bem legal de ser trabalhada.
Legal. E eu estava aqui pensando, aqui, além disso, em outras coisas aqui, enquanto a gente falava sobre acertar a linguagem correta para cada negócio, para cada cliente, me veio uma analogia aqui na cabeça. Não tem nada a ver com vendas diretamente, nem marketing, mas tem a ver com relacionamento, né? Que se fala muito sobre as linguagens do amor, se já são 5 linguagens do amor, do toque, do, do presente, não sei o que tem. Às vezes, o casal briga porque um tá fazendo uma coisa e que não é o que o outro lado dá valor. Tipo, pô, eu gosto de falar que gosto da pessoa, mas a pessoa não tá nem aí pro que você tá falando.
Exato.
Ela preferia ganhar um presente. E você nunca deu um presente para essa pessoa.
Uhum.
E aí, no final, ninguém está satisfeito ali com o que está acontecendo. Briga e vai para cada um para um canto.
Uhum.
Então, é mais ou menos isso. Não deixa de ser um relacionamento entre empresa e cliente.
Uhum.
E você pensar. Muita gente fala, eu acho que se eu fizer isso aqui, meu cliente vai gostar. Se eu entregar uma caixa bonita, toda...
Uhum.
Vai ser sucesso. Se eu fizer um manual pro lado de dentro ou pro lado de fora da caixa, vai ser sucesso. E sai fazendo. E não pergunta para o outro lado. Como você... O que você valoriza?
O que você gosta, né?
O que você valoriza? Se eu fizer isso, você vai pagar mais, por exemplo? Se tiver uma caixa mais bonita, você pagaria mais? Traria um benefício para você? Se eu fosse... Enfim, tem N possibilidades. Basta você realmente perguntar. Qual é a sua linguagem correta? O que, que eu tenho que fazer para te agradar de fato ali? Mas muita gente prefere ir no achismo, né? Tipo, não, sempre foi assim. Eu gosto assim, né? Principalmente em empresas familiares, onde a gente vê...
Até as grandes,
o dono, né? As grandes têm muito grandes ego, a gente já viu isso
muito. E tem muita cultura. O que é aplicado na Europa, eles vêm e aplicam aqui.
Isso.
Né? E é muito diferente.
Não é outro
país. É outra coisa completamente. Não tente colocar.
Sempre funcionou lá na Inglaterra, na Espanha, então vai funcionar no Brasil também.
A minha parte profissional toda foi regrada em empresa multinacional.
Uhum.
Né? Mais aí de 20 anos de atuação. E era um choque muito grande, principalmente em eventos. Né? O pessoal vinha de fora.
Mais frio lá fora, aquele todo mundo durinho.
É, durinho. Né? Eles vinham de lá para participar dos eventos aqui, né? Principalmente, por exemplo, eu respondia para a gestão de marketing, por exemplo, da Áustria.
Uhum.
Né? Que eu sempre trabalhei muito na área de energia.
Zero jogo de cintura, o austríaco.
Totalmente. Eles são extremamente... adaptáveis, vamos dizer assim.
Engenhosos.
Engenhosos. Eles pensam em umas coisas mirabolantes muito legal, mas eles têm que ver que aonde é o país que eles estão indo, normalmente não tem aquilo que eles precisam. Eu lembro que eles chegaram aqui, nós estávamos fazendo um evento dentro de um hotel lá no Rio, na Barra, e era na mesma semana do Rock in Rio. Era um evento de energia, 90% engenheiros, somente homens. Eu já estava acostumada, trabalhava com isso já há 15 anos.
Sim.
Ele chegou e falou assim, não, mas eu quero uma televisão touch. Eu falei, desculpa, mas essa tecnologia não está nem dentro da nossa casa, que dirá dentro do evento. Não tem uma televisão touch
que vai aparecer de 50 num hotel,
polegadas para ser alocada na época do Rock in Rio.
Que se tiver tecnologia, está lá, já tá alugaram lá.
Ele falou, não, mas como assim? Eu falei assim, olha, é diferente... Né? Não adianta, porque nós temos limitações.
Uhum.
Né? E daí, aos poucos, ele começou a vir mais aqui para o Brasil, ele começou a perceber que era muito regional alguma coisa.
E, às vezes, o touch nem ia impressionar como ele imaginou, né? Ele achou que se ele chegasse na apresentação apertando...
Mostrasse que era um sistema de automação que ele queria validar junto com o cliente ali na hora. Né? Falei assim, não vai funcionar. A pessoa vai ficar, vai gostar tudo, que é uma tecnologia nova, mas acho que é mais fácil você fazer isso no teu computador, que é touch, né, do que a gente tentar uma televisão agora.
Celular,
não vai chegar.
iPhone,
e não ia chegar mesmo. Eu tentei falar com o pessoal da montagem, falou assim, Paulo, nem existe.
Nem tem um fornecedor.
Não tem um fornecedor, nós não temos disponibilidade desse tipo de material.
Hoje em dia, talvez acharia alguma que já está uma tecnologia mais comum, mas nem pegou muito, né? TV touch, acho que é um negócio que é bem
delicado,
específico.
Nós temos crianças que mexe na televisão e quebra fácil.
Quebra.
Não tem como. Eu lembro uma vez também, falando de eventos, a empresa fazia 40 anos no Brasil, uma multinacional. Então, nós fizemos 5 eventos em 3 dias. Inclusive, o Portas Abertas foi para 10 mil pessoas, levamos a Rosas de Ouro dentro da empresa. Então, não tinha uma pessoa de marketing cuidando, era uma equipe
completa.
Nós cuidamos disso durante um ano. E nós tínhamos uma agência, na época, que era o Banco de Eventos, do Vitor Oliva, que nos apoiava. Né? Então, assim, que era muita coisa, era muito convite, eram parceiros, eram fornecedores, eram clientes. Veio o pessoal do governo, veio clientes de fora, de São Paulo.
E tinha que funcionar
tinha
tudo.
Tinha que funcionar. E nós locamos o Credit Card Hall para fazer o jantar com os clientes.
Legal.
Então, era um mega evento.
Né? Uma ótima estrutura.
Uma ótima estrutura. E quem cantou para nós foi a Ivete Sangalo. E antes, né? Eu fui lá dentro do Credit Card Hall às 8 horas da manhã e o evento começava às 8.
Tinha que acompanhar
a montagem,
toda a montagem.
Acompanhar o buffet, né, a parte da floricultura. E o pessoal da equipe da Ivete chegou para passar a música. Né? Então, você está acostumado com equipamento de som.
Sim.
Como que eles vão equalizar? Eles vão estourar e vão vir equalizando.
Uhum, põe no máximo possível ali. Sim,
estoura.
Põe e depois
vem,
põe no...
A pessoa vai cantar, a pessoa vai gritar, a pessoa vai falar baixo para tentar ver o tom, né? E no meio disso daí, estava tendo coletiva de imprensa, que estavam todos os nossos CEOs de algumas unidades do mundo, né? Que vieram aqui para o Brasil. E eles tinham que chegar, por exemplo, às 2 horas da tarde. Eles chegaram ao meio-dia. Na hora que estava no auge,
no meio
o pessoal...
da passagem.
Passando o som.
A timbalada comendo o som.
Aquela loucura, né? É, e eu sentada, mexendo nas coisas na mesa, né? Quando eu olhei eles entrando, eu falei assim, mas o que eles estão fazendo aqui?
Vai dar ruim.
Ai, vai dar ruim. Ele sentou, daí o alemão, que era uma empresa alemã, né? Que eu trabalhei na austríaca e na alemã também. E ele sentou do meu lado, ele falava pouquíssimo o português, eu não falava alemão. Na época também não falava inglês direito, né? Daí ele começou a falar comigo em português e eu entendi que ele não estava gostando daquela música.
Do barulho.
Do barulho. Né? Daí, a única coisa que eu falei, ele falou assim, essa mulher grita. Ela vai gritar para os convidados e vai ser um fiasco. Foi praticamente isso que ele falou.
Que ele quis dizer ali.
Que ele quis dizer no que ele estava tentando falar em português. Né? Daí eu tentei falar para ele, né, que estava passando som tal, tecnicamente, mas não adiantou.
Não adiantou.
Então, eu tive que chamar um outro diretor, para tentar falar com ele alemão, né? Para falar para ele que era normal aquilo, né? Que depois ia ser diferente. Ele falou assim, não, eu não quero mais, né? Não vai subir no palco, cancela esse show.
Cancela tudo.
Daí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você avisa ele que no marketing a gente faz tudo. A gente tem plano B para tudo, mas cantar eu não sei.
É, então, e cancelar a Ivete Sangalo não é...
Cancelar a Ivete Sangalo no meio do Credit Card Hall, quem vai cantar no local?
Vai. Quem que vai substituir a Ivete?
Exato. E você acredita que ele me colocou na cabine de som? Porque ele falou que iria levantar a mão lá embaixo, no meio da pista, né? Que se ele levantasse a mão, era para eu desligar a caixa acústica.
Nossa...
Eu fiquei.
Ficou lá.
Eu fiquei quietinha. O pessoal olhou pra mim tão feio. Eu falei, não, eu só tô aqui pra acompanhar
Finge
o show.
Finge que eu não tô aqui.
Mas são coisas que acontecem. Né? O choque cultural é muito grande. O tipo de música, né? Com certeza.
E o evento não era pra ele em si, né? Ele tava ali entre as celebridades do evento, vamos falar assim, mas provavelmente...
O
público
tava...
brasileiro era quem estava ali, ou não?
Não, sim, era o brasileiro. E todos eles estavam esperando para poder tirar o pé do chão. A Ivete desceu do palco. Falou assim, olha pessoal, vocês podem tirar o pé do chão e vir dançar. Que foi na hora que eles levantaram. Você imagina um show de axé
com todo mundo sentado.
O pessoal fazia assim, muito timidamente, que estava todo mundo, vamos dizer assim, em respeito à comitiva da empresa que estava toda na frente.
Uhum.
E ninguém queria... sobressair isso daí, né? Passar na frente deles. Mas na hora que ela desceu, não sobrou um centavo.
Aí ela conseguiu,
levantar todo mundo.
Entenderam aí por que ela fazia tanto barulho, assim, pra agitar a galera.
E ela ainda brincou, falou assim, olha, me falaram que o pessoal era chique, porque tava todo mundo a biê, né? Que vocês eram chiques, mas eu não pensava que era tanto, gente. Tira o sapato e vem!
Legal. Muito legal a conversa, a gente tem que ir arredondando, falei que isso ia acontecer.
Nossa,
em algum
já
momento.
Já estamos chegando no final.
Agradeço, Paulo, mais uma vez, sua presença aqui. Vamos abrir agora para você passar um pouco das suas redes sociais, como que uma pessoa comum que vai estar nos assistindo aí consegue conversar com você, te contratar, tirar suas dúvidas. Fala pra gente suas redes, LinkedIn, Insta, quais você usa e como te achar nelas.
Bem, eu tô tanto no Facebook, no Insta, no LinkedIn, mas particularmente eu acesso mais o LinkedIn.
LinkedIn.
Né? Paula K. Colucci.
K. Colucci.
K. Colucci. É, eu tenho a empresa aberta para fazer a parte de marketing e eventos.
Legal.
Hoje eu trabalho exclusivamente para uma empresa.
Uhum.
Né? É, e também dou aula. A grande paixão minha é ensinar.
Dar aula.
É dar aula.
Aonde você dá aula, Paula?
Olha, eu dei aula durante 2 anos no Senac.
Legal.
Né? É, depois eu dei esporádicos treinamentos em algumas empresas.
Uhum.
Né? E hoje eu estou aberta, né, a procurar aula, novo treinamento. É uma coisa, principalmente na parte de eventos,
bacana.
Né? É uma coisa que me encanta.
Então, Paula Kakelucci, é isso?
Colucci,
desculpa. Tem uma funcionária nossa com um sobrenome parecido aqui.
Nossa!
Colucci com 2 Cs, é isso?
Com 2 Cs.
Colucci, italiano, não é? Italiano mesmo, de verdade.
Sim.
É, no LinkedIn, Mais alguma rede, mais algum canal que você queira divulgar, pode falar, faça o jabá de quem você quiser.
Não, eu prefiro bem no LinkedIn mesmo.
Legal, bacana, agradeço, Paula. Vou aproveitar e deixar minhas redes, as redes da Bits aqui, Bits Digital na maioria dos canais, Bits Podcast no YouTube, que você está vendo aqui agora, João Schmidt, você vai me encontrar, LinkedIn, Insta e onde mais você procurar, Schmidt igual do Oscar. Muito obrigado mais uma vez, Paulo, pela presença, de vir de longe e conversar um pouco com a gente, espero que você tenha gostado, e é isso, agradeço, quer deixar mais algum recadinho, fica à vontade.
Eu que agradeço, João, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, esse período aqui é curto, mas foi muito grandioso, obrigada.
Passa rápido. É indolor e proveitoso no final. Obrigado, Paula. Até mais. Obrigada, tchau, pessoal. Gente.